Hello everybody, please take your seats.
Boa tarde a todos. Por favor, tomem seus lugares. Nós vamos começar. Vamos ter bastante tempo para conversar uns com os outros hoje à noite e outras ocasiões. Então, por favor, tomem seus lugares. Bom dia a todos, fala o presidente Schneider. Bem-vindo a todos à reunião do GAG, na reunião do ICA 53, da ICA de Buenos Aires. Eu sou o Thomas, eu sou da Suíça, e é um prazer estar aqui com vocês para abrir essa reunião. Todos vocês receberam a agenda. Como sempre, nós começamos passando pela sala para uma apresentação rápida para saber quem está na sala. Antes, eu gostaria de anunciar que nós temos dois novos membros, que é o Maurício e Kevin Bart. Então, temos 152 membros agora. Então, vamos começar com essa mesa aqui. Então, cada um pode se apresentar rapidamente. Eu, Tracy Hind, eu sou do secretariado da secretaria do GAC. Eu sou Rema Campillos, da Espanha. Bem-vindos todos à Argentina, bem-vindos ao meu país, à minha cidade. Eu sou Olga Cavalli, representante de Argentina do GAC e vice-presidente do GAC. E se você tem alguma pergunta sobre essa cidade, não deixem de me contatar. Eu, Tom Dale, eu sou do secretariado do ICG. Olá, boa noite, ou boa tarde. Sou da Turquia. Boa tarde. Eu sou Cassim, da Namíbia. Boa tarde. Sou da Tailândia. Nordling, e da equipe da ICAN, em apoio ao GAC. Boa tarde, Eduardo Hussein. Eu sou do Marrocos. Muito obrigado por nos receber, gente, da Comissão da União Africana. Eu sou o Mega Richards, da Comissão Europeia. Meus colegas, eles são meus colegas, mas eles precisavam almoçar antes, como sempre, como os europeus. Julia, da Dinamarca. Finn Peterson, da Dinamarca, de Portugal, da Espanha, Ana Neves de Portugal, Ismael do Egito, representando o governo do Niue, eu sou Pedro Silva, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, sou da Tailândia. Boa tarde, sou da Tailândia. Atawi Hun, da Tailândia. Yamaguchi, do Japão. Akihiro, do Japão. Boa tarde, Suzanne Riddell, dos Estados Unidos. Peter Nandolfo, da Austrália. Annalise Williams, da Austrália. Boa tarde. Nicola Choloff, da Nova Zelândia. Andreas Don, do Canadá. Do governo do Canadá também. Boa tarde. Do Reino Unido, Ministério de Cultura e Esportes. Boa tarde, meu nome é Helmut, sou da Alemanha. Eu também sou da Alemanha, Sabine. Eu sou Christian Singer, da Áustria. Cavus Araste, do Irã. Também do Irã, boa tarde. Boa tarde. Lisa Lindenberg, da Noruega. Eu sou Olaf Ornovston, da Noruega. Eu sou do Ministério Holandês da Economia de Israel, Ricardo, da Colômbia. Da Coreia do Sul, Puyang Kim, da Coreia do Sul. Boa tarde, Brian Becken, da Organização de Propriedade Intelectual, da Organização de Desenvolvimento Econômico e Cooperação. Eu sou da Bulgária, Patot. Eu sou Martinson, da Suécia. Laura Cantia, do México. Lin Chung Sai, de Singapura. Chao Shu, de Singapura. Sou da Itália, do Ministério de Desenvolvimento Econômico, da cidade do Vaticano, cidade-estado do Vaticano. Laura, da Itália. Peter Major, da Hungria. Boa tarde, do Vietnã. Natam, do Vietnã. Boa tarde. Jorge Gancia, da Suíça. Stefan, da Suíça também. Boa tarde, do Gabão. Boa tarde, sou representante do Benin. Boa tarde a todos. Eu sou Alejandra, do Uruguai. Boa tarde. Amparo Lango, da República Dominicana. Boa tarde. Eu sou da Suíça. Luca Urech, da Suíça. Boa tarde. Sou da Organização Internacional da Francofonia. Boa tarde. Sou da Guiné. Boa tarde, sou do Camerun. Boa tarde, da França. Eu sou da França, boa tarde. Da Finlândia, boa tarde. Martin Kraskusis, da Polônia. Chen Changshu, de Taiwan. Boa tarde a todos. Eu sou Ashwin, da Indonésia. Boa tarde. Jean-Philippe Mani, da Bélgica. Boa tarde. Sou da Bélgica. Boa tarde. Joaquim, da Jamaica. Bennett Thomas, da Dominica. Boa tarde. Boa tarde, sou da OIF, Instituto Nacional da Francofonia. Boa tarde, eu sou Dorji Nazer, do Chad. Boa tarde, Dorel Carletti, da Argentina. Boa tarde, Eugênia de Vicente, da Argentina. Boa tarde, eu sou Malau, da Indonésia. Boa tarde, Andy Chan, de Taiwan. Boa tarde, sou Angela, de Singapura. Boa tarde, Organização Internacional da Francofonia. Boa tarde, Shang Dongwei, de Taiwan. Sou do Ministério de Tecnologia da Informática de Congo, Kinshasa. Sou da Namíbia. Sou Nigel Kashmir, de Trinidad. Sou da Nigéria, Nicolás Cavaleiro, do Paraguai, Sanatix. Sou da Federação Russa. Muito obrigado a todos. Fala o presidente Schneider. Há uma diversidade crescente, o que é muito bom. Então, vou passar a palavra para os meus colegas da ASIG para dar uma visão geral do que nós vamos fazer essa semana.
Thank you.
Muito obrigado, Thomas. Boa tarde. Fala Tom Dale. A reunião do GAC essa semana vai enfocar vários objetivos. O primeiro vai demorar mais tempo e vamos discutir bastante, acho que sobre isso, uma posição sobre a proposta final do grupo de nomes e as funções de nomes na transição da custódia Diana. Então, a gente vai ter esse exercício de ter um prazo. Nós há várias sessões do GAC amanhã e na quarta-feira e várias outras reuniões fora daqui em vários outras sessões da reunião da ICANN, do CWG. E o segundo, a prioridade, o GAC vai precisar esclarecer com o trabalho do CCWG sobre prestação de contas e dar um feedback para o CCWG no final da semana das propostas mais recentes, que continuam a ser discutidas fora do GAC. E o GUB começou a discutir isso na semana passada. O GAC também vai falar sobre vários temas específicos, sobre a estrutura dos GTs. Há vários GTs novos. Alguns vão se reunir pela primeira vez essa semana. O GAC vai, então, discutir o GT sobre proteção de consumidores, a legislação internacional, direitos humanos, engajamento com o governo, com a proteção futura de nomes geográficos, um GT do envolvimento do GAC no NONCOM, um novo grupo de aplicativo para novas GTLDs, ou inscrições para GTLDs, novos GTLDs. O GAC tem uma sessão com sobre salvaguardas. Há espaço para discussões em rodadas futuras. Há uma sessão de informações sobre a arrecadação dos leilões. O GAC vai participar com outros grupos, com o GNSO, por exemplo, para o desenvolvimento de políticas de novas GTLDs, também com o CCNSO, com questões de CCTLDs e Comitê at Large e o Comitê de Segurança. E o GAC também vai discutir diversos aspectos de governança da internet, incluindo o envolvimento da ICANN na WISES mais 10 e no GT, no CCWG sobre internet. Então, essas são as prioridades dessa semana e foi assim que essa agenda foi estruturada. Então, mas com sua permissão, então eu gostaria de passar para a Tracy, que tem informações importantes, administrativas. Nós melhoramos, então, o sistema de registrar a participação. Então, eu vou pedir que a Tracy vai falar sobre a participação. Muito obrigado, Tom. Fala, Tracy. Estamos tentando usar um método diferente dessa vez. Ali ao lado da porta, à direita do equipamento de combate a incêndio, há folhas que podem ser retiradas. Nós pedimos que vocês escrevam o seu nome e o país de onde vem nessas folhas. Há instruções em inglês e francês. É um sistema simples, manual, mas eu acho que pode nos dizer quem esteve aqui durante esses dias de reunião. Nós temos um prêmio que será dado para quem colocou todos os dados certos, que é uma cuia de chimarrão argentina. Na verdade, eu não sei como é que a gente pode tomar chimarrão daquele jeito, eu não sei fazer, mas é um conjunto muito bonito de uma bomba e uma cuia.
Sorry, and I should say that...
E eu queria dizer também que, então, nós vamos dar esse prêmio que vai ser sorteado na quarta-feira. Muito obrigado, Tracy, diz Thomas. Eu espero que, então, agora as coisas funcionem. Bem, então, isso seria o primeiro item da agenda. Quanto aos comentários sobre a agenda, se vocês têm algum comentário sobre a agenda, agora é a hora. Uma questão quanto à agenda que eu gostaria de enfatizar, inclusive nas teleconferências, um dos elementos chaves desta reunião, não só para o GAC, que é o processo da transição da IANA e o processo de prestação de contas. Nós alocamos o máximo de tempo possível para discutir isso e esperamos conseguir um consenso sobre isso. Então, no caso, na sessão de domingo de manhã, se nós vermos que se precisar mais tempo, nós vamos tentar, então, modificar a agenda para acomodar esse item, com a sua permissão, é claro. Mas vamos manter a agenda como está. Se nós acharmos que for necessário modificá-la, nós vamos discutir isso amanhã de manhã, ou quando for o caso. E outra informação, como vocês devem ter visto nos e-mails, vocês estão convidados a um jantar do outro lado da rua aqui, nesse restaurante. Se alguém ainda... Claro, nós precisamos dizer para o restaurante quantas pessoas serão. Então, se alguém ainda não se inscreveu, nós venham junto, mas informem a Júlia, que também é parte da equipe de apoio da ICANN para o GAC, que trabalha muito duro para que essas reuniões funcionem. Então, avisem a Júlia se vocês quiserem vir. Nós não quisemos excluir ninguém, mas nós queríamos, então, informar o restaurante quantos participantes. Fala Irã. Fala Cavu Saraste. Obrigado, Thomas. Quantas atividades do ICG? Como um dos 5 membros do GAC no ICG, seria bom informar brevemente ao GAC as atividades do ICG. Então, e dar algum feedback. Se isso não estiver incluído na agenda, pediria que houvesse um espaço para que eu ou um dos outros membros do GAC no ICG deem um informe. Obrigada. O ICG não está mencionado explicitamente, mas isso é parte da discussão sobre o processo de transição. E essa reunião, essa discussão vai iniciar amanhã de manhã. Obrigado por indicar que não é só o CWG, mas o ICG também é parte desse processo. Muito obrigado. Bem, não há mais comentários sobre a agenda. Isso significa... Sim, alguém levantou a mão. Estados Unidos, muito obrigado. Um comentário rápido sobre as emendas aos procedimentos. Eu tenho uma discussão na quinta, eu acho, e eu gostaria de pedir que quinta-feira essa reunião fosse mais cedo, porque tem uma outra reunião de CCAWG, então haveria uma colisão de horários. Então, eu acho que se a gente podia discutir os princípios operacionais mais cedo. Muito obrigado por nos avisar. Então, vou... O Henry, eu vou perguntar para ele, tudo bem, se a gente passar isso para outro horário, você está de acordo?
Então, se isso funciona bem, não há problema nenhum. E esperamos que isso nos permita participar, algum de nós, de forma paralela. Então, tomamos nota disso. Então, vamos passar para o item 2, que é uma questão em consonância com o fato de que estamos tentando aumentar a transparência, a conscientização, a rastreabilidade do nosso trabalho e o efeito do nosso trabalho, especialmente a respeito do que nós estamos fazendo agora e o que devemos fazer ao board, prestar contas ao board, e o efeito da assessoria, se foi aceita ou não, e o que foi levado em conta e o que aconteceu. E nós já temos tido tempo para ter essa assessoria do GAC registrada no site, mas isso não foi utilizado. Então, a ideia aqui seria lançar um processo para rastrear nossas recomendações, o efeito que elas teriam de forma sistemática. E, portanto, eu gostaria de passar o microfone para a Tracy, quem vai apresentar-nos uma proposta de como fazer com que isso seja mais visível. Obrigada, Thomas. Fala, Tracy. Agora eu tenho aqui na tela uma apresentação que é a abordagem proposta de como resolver essa questão sobre o que acontece depois de ter dado recomendação ao board e depois como registrar e compartilhar essa informação entre os membros do GAC, e uma maneira também de medir se há melhoria nos resultados quanto a políticas públicas ou não. Então, proponho observar novamente as diferentes partes das recomendações do GAC. Está no último slide. Temos um leque de partes de recomendações do GAC que foram fornecidas entre Praga e ICANN 52 em Singapura. E para observar os estudos de caso particulares dentro das recomendações e compará-las ou medir isso contra as coisas que se encontram no slide 3, que são perguntas sobre a qualidade dessas recomendações, se são seguidas ou não, ou implementadas, e se outras partes interessadas gostariam de contribuir também, ou contribuíram, e se isso foi levado em conta, e se houve ou não houve resultados claros dessas recomendações, ou que o processo tenha sido um pouco nebuloso. Então, essa é a nossa proposta. Então, e como GAC, e essa é a parte que tem a SIG, esse apoio administrativo, que vamos analisar então a recomendação do GAC durante esse período e também até Dublin, e vocês podem revisitar isso também, como o meu GAC também pode haver alterações que vocês queiram fazer também na redação ou registros das recomendações, mensurações diferentes que pudessem facilitar isso e que não, que como membros do GAC possam fazer declarações que para melhorar essa proposta. E isso tudo, isso é um resultado de tanto trabalho e de nosso trabalho, nos grupos de trabalho também, acho que é isso. Então, só se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Muito obrigado, Tracy de Schneider, e a vez da Suécia. Muito obrigado, presidente. Não é uma pergunta. Nós apoiamos essa iniciativa, é isso que eu queria dizer. De revisar a eficácia das recomendações do GAC. E também gostaria de adicionar outro elemento para a eficácia desse processo, e talvez poderíamos, então, considerar a possibilidade de revisar a clareza da recomendação propriamente dita do GAC, se essa recomendação é entendida, compreendida pelos receptores e outras partes da comunidade. Eu não sei se isso é possível ou necessário, mas é um ponto que seria bom considerar. Muito obrigado, Suécia de Schneider. Então, nesse contexto, gostaria também de lembrar que tivemos várias solicitações e recomendações do ATRT e também de entidades como a GNSO, no sentido que deveríamos fornecer uma fundamentação às nossas recomendações. Estamos tentando incorporar isso e formular uma recomendação da maneira mais clara possível para certificarmos de que seja entendida, pelo menos para que dê pelo menos a chance de ser entendida. Então, tomamos nota, registramos sua opinião e deixo o espaço aberto ainda para mais perguntas ou comentários. Irã. Obrigado, senhor secretário, por ter fornecido esse documento tão útil. Eu me pergunto se deveríamos chamá-lo a eficácia da implementação do documento. Eu não sei se é bom, porque eficácia, efetividade, dá a impressão de pensar que essa assessoria pode ou não ser efetiva. E, de acordo com os estatutos, estamos mais interessados no grão da implementação disso. E mais ou menos implementação, que o board recebe dessa recomendação. E talvez, então, deveríamos adicionar implementação e eficácia ou efetividade. E isso que é importante. A questão é essa. Essa questão já foi levantada no CCWG. E essa questão da implementação. E foi modificado. Isso não para dar a impressão de que a nossa recomendação pode ser eficaz ou não. Mas ela deve ser eficaz, mas aqui o que importa é que possa ser implementada. Então, qual é a ação então, de acompanhamento a seguir disso? É isso que importa. Muito obrigado. Implementação definitivamente se encontra dentro do nosso escopo. Talvez isso não ficou muito claro a partir da nossa apresentação, mas sim, definitivamente, implementação. Vamos considerar. O Reino Unido, eu só quero comentar também sobre o que você falou sobre uma fundamentação dessa recomendação. E um aspecto de examinar isso, de como efetivamente o GAC está comunicando isso, e considerar as modalidades, se você por escrito, uma narrativa, para apoiar, dar suporte à articulação, à redação do comunicado, e algum tipo de fórum físico em que pudéssemos apresentar essa recomendação. O GAC, reunião presencial com os membros, para explorar como o GAC chegou a essa posição, de essa recomendação, e fornecer o contexto para essa recomendação. Talvez essa possa ser uma opção, eu acho que deveríamos considerar. Muito obrigado. É o que eu acho. Muito obrigado, Schneider. E claro, há vários elementos em que o GAC deveria considerar quando explica ou fundamenta a argumentação, há um texto, há palavras que devem ser claras, não devem ser ambíguas, e também ver como apresentamos isso em reuniões públicas, por escrito. E essa é a primeira vez que nós estamos tentando com esse exercício, e talvez depois de um tempo, depois de observar os resultados, possamos apresentá-los de novo a todos vocês e conversar, ver se foi útil, o que deve ser alterado e como deveria ser feito isso ou não, etc. Então, muito obrigada. É muito interessante isso para continuarmos com esse exercício. Mais comentários ou perguntas? Então, parece que não há nenhuma pergunta, comentário. Então, vamos passar para o próximo item da agenda. Estamos adiantados, incrível! Espero que mantenhamos esse ritmo. O item 3, as emendas específicas nos princípios operacionais. E para aqueles de vocês que nunca estiveram presentes nessas reuniões, eu vou aqui lembrar a vocês que em Los Angeles, em outubro passado, tivemos eleições. A ideia original foi escolher 3 vice-presidentes depois dessa eleição. E observamos que seria bom aumentar a quantidade de vice-presidentes de 3 para 5 para termos uma maior diversidade, que incluindo, mas não só, diversidade regional no GAC, na equipe de líderes do GAC. E fizemos isso aproveitando a oportunidade que nos dão os princípios operacionais de ter mais funcionários, que agora chamamos de vice-presidentes, mas que nessa... consideramos que isso era um pouquinho informal, o contexto, e isso deveria ser formalizado rapidamente. Então, lançamos um procedimento oficial para emendar os princípios operacionais sobre essa questão específica e também a questão da quantidade de vice-presidentes e alguns elementos menores sobre as disposições incluídas nos princípios operacionais sobre o procedimento de eleição. Porque a primeira vez, essa foi a primeira vez que tivemos eleições, houve algum problema, houve coisas que não foram muito claras, então decidimos lançar esse processo para emendar esses princípios operacionais a respeito dessas emendas menores, concretas, em que tivemos um acordo básico em que isso devia ser feito. Os princípios operacionais deviam ser e deveriam ser revisados. Isso é algo que já surgiu no passado, houve várias tentativas e aqui surgiu, sempre surgiam as questões das coisas mais urgentes, as mais importantes, mas a última vez em Los Angeles decidimos e isso foi reconfirmado em Singapura. Então, que teríamos 2 processos. O primeiro é esse que estamos tentando completar hoje. E se for possível, chegar a um consenso de aceitar essas alterações menores para poder ter 5 vice-presidentes e termos também uma eleição... mecanismos de eleição robustos, por uma parte, também uma visão holística sobre os princípios operacionais. Isso pode demorar mais um pouco e poderá haver diferentes pontos de vista. E na quinta-feira é isso que nós vamos debater também quanto aos princípios operacionais e sobre assuntos internos, no quesito... assuntos internos. Então, lembrem-se disso, há 2 processos. Um é para já ter implementado uma série de coisas antes da próxima eleição dos vice-presidentes, que vai ser na reunião de outubro em Dublin. Então, agora é o momento para alterar isso e também as outras questões têm a ver com possíveis alterações nos princípios operacionais que vão ser mais de longo... lidar com questões mais de longo prazo. Vai ser um processo mais amplo e isso vai ser consultado na quinta-feira. Então, quanto à apresentação sobre o que aconteceu desde a última reunião, inclusive seu feedback durante os 60 dias de comentários públicos, eu vou passar então o microfone para Tracy, quem vai falar sobre essa questão. Fala Tracy Hines. agora em anexo e está o texto que temos aqui na tela. Então, obtivemos feedback de parte de 4 membros do GAC. Isso está aqui no pacote que vocês, conjunto que vocês receberam de documentos. E hoje decidimos se decidir ou não essas emendas menores. E elas estão apresentadas aqui no documento. E com o feedback específico de apresentado por diferentes membros do GAC. Então, Júlia, vamos passar para o próximo documento, é o anexo B. É a página seguinte desse documento que já estava na tela. Nesse documento, aqui essa parte, vamos continuar passando aqui na tela um documento. Aqui. Então, nessa versão do documento que temos aqui na tela, e temos as emendas menores aqui foram propostas, que estão aqui em cor amarela, e isso surgiu a partir do período de revisão de 60 dias e permitem que haja 5 vice-presidentes. Acho que essa é uma questão que não é controversa e que quase todos vão aceitar. E os comentários em azul, que são comentários dos membros do GAC dentro do contexto dos princípios. Então, por favor, vamos passar para o princípio 32. E eu vou mostrar aqui o que eu acabei de explicar. E vemos o princípio 32, que tem a emenda, a proposta de emenda menor e também o comentário do membro do GAC em azul. Então, o que nós propomos aqui para o GAC, aqui o que temos aqui é 2 questões diferentes, são emendas específicas, uma amarela e outra em azul. Vamos ver quais vocês aceitam a azul. Então, sugiro, Thomas, seria útil que o GAC considerasse primeiro a proposta sobre adicionar vice-presidentes e depois vamos passar sobre a questão dos procedimentos de eleição ou votação. Então, primeiro, depois veremos a emenda de diferentes princípios 21, 25 e 31 sobre a eleição de até 5 vice-presidentes. A pergunta é, então, o GAC aceita essas alterações? Se primeiro, então, é para 5 vice-presidentes. Obrigado, de Schneider. Sim, faz sentido. Então, vamos começar com a primeira rodada de perguntas. Irão, muito obrigado, senhor secretário, por ter apresentado essa proposta de emenda para o GAC.
Uma diferença entre 5 e até 5. Até 5 pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Quando se diz 5, é 5. Eu gostaria de chamar a atenção dos colegas, porque isso há em organizações internacionais, quando diz até, isso fica sujeito a interpretações. Então, quando se fala em número, você quer fixar um número, ele é fixado, é uma sugestão. Schneider, muito obrigado, Irã, eu acho que você está correto. Antes dizia até 13, sempre foram 3. Então, se o vice-presidente não pode estar presente, você pode ter essa flexibilidade de ter um número menor do que o número máximo. Eu não vejo nenhuma razão para mudar isso. Nós queremos que tenham 5, mas se por alguma razão nós não vamos ter os 5, então podem ser só 4. Eu acho que até 5 cobre todas essas situações sem precisar mudar. Então, eu vou então levar a pergunta aos membros. Então, há alguma outro comentário sobre o número de vice-presidentes? Bom, isso não parece haver ninguém, então isso está decidido. Isso torna a nossa vida mais fácil nas próximas eleições. Vamos passar para a próxima parte. Tracy, Tom, então, listem onde foram feitas pequenas alterações nos procedimentos de votação. Muito obrigado, Thomas. As mudanças quanto aos procedimentos da eleição são: na página 2, o princípio 32, 31, e em especial os que têm maior modificação são os 35 e 36. E aí a principal alteração feita nesses anexos, na verdade, estamos tentando mudar as eleições de usar uma urna física para uma eleição usando urna eletrônica, que pode ficar aberta por um período mais longo de tempo, e o processo é um único processo e mais enxuto. A proposta do ASIG é que não haja nenhuma votação presencial, mas sim eletrônica. Então, e eu chamo a atenção do feedback da Nova Zelândia, da Comissão Europeia e da Espanha, quanto aos princípios 35 e 36, em que dizem ou sugerem que deve também haver votação presencial junto com meios eletrônicos. Então, a questão, isso podemos dividir, a questão se querem passar para votação eletrônica e, neste caso, levaria-se em conta a proposta da Nova Zelândia, Comissão Europeia e Espanha, de que também haja conjuntamente eleições presenciais, votação presencial. Obrigado, Tracy. Eu acho que talvez seja bom a gente passar parágrafo por parágrafo para ver se a gente pode adotar. E a pedir para que os quiserem os comentários explicar. Então, no primeiro parágrafo, princípio 32, que são as 5 vice-presidentes, a sugestão da Austrália é mudar o texto para que fique mais claro, dizendo que os resultados serão determinados por maioria simples. A Austrália e depois a Áustria. Austrália, muito obrigada. O texto alternativo que propusemos foi mais ou menos igual ao que está aí. Obrigado. Então, a parte azul a gente retira. Então, nós retiramos essa parte destacada em azul. Áustria, muito obrigado, Thomas. Quanto ao último parágrafo do princípio 32, diz, nos casos de um segundo turno, só os membros do GAC que participam na reunião participam. Quando há votação eletrônica, se houver menos de um terço dos membros presentes, então isso significa que não haverá um segundo turno. O que, que vai acontecer? Se a maioria votar de forma eletrônica, que seria a primeira no primeiro turno, e no segundo turno, se não houver pessoas suficientes presentes, não houver quórum, o que, que vai acontecer? É uma excelente pergunta. Diz a Tracy Hine, está aberto e está sujeito a alterações. Isso aí deve vir dos princípios operacionais existentes. Poderíamos dizer, então, que no segundo turno de Schneider será necessário um terço dos presentes. A Nova Zelândia. Muito obrigado, fala Nova Zelândia. Essa proposta ou um comentário da Espanha, que se a proposta no princípio 35 que propõe a votação eletrônica, esse parágrafo também precisaria retirar o texto que diz no caso de segundo turno. Então, vamos esperar para chegar nesse parágrafo. Egito, quer acrescentar alguma coisa? Egito, eu gostaria de seguir a pergunta da Áustria. Se nós tivermos participantes remotos, a votação será limitada para os presentes, mesmo se houver participação remota, isso será discutido no princípio 35. Então, no princípio 32 está acordado, menos a última parte que deverá ser rediscutida quando falarmos do princípio 35. Princípio 34. No 34, fala Tracy Hind, é só uma mudança gramática, transmitido, dizendo então que inclui a contagem de votos presenciais ou transmitidos eletronicamente, e antes dizia por e-mail. Fala Irã, transmitido eletronicamente significa que você precisa de ter uma autorização para votar. Então, qualquer um pode votar. Então, qual é o controle que se tem? Como é que se identifica a origem desse voto eletrônico? Bom, nós temos como fazer isso na segunda sessão, vamos falar sobre o processo de eleição dos vice-presidentes. Haverá uma apresentação em que demonstra a ferramenta de votação eletrônica que propomos utilizar, mostra as salvaguardas de rastreabilidade e gestão da votação. Então, acho que essa discussão vem depois desta. Obrigado, Tracy, de Schneider. Então, independente de qualquer meio eletrônico que usaremos no futuro, Eu espero que a gente não tenha que mudar isso, esse princípio novamente. Indonésia, obrigado. Eu acho que quanto ao sistema eletrônico, a secretaria vai estabelecer um sistema seguro, mas quanto às eleições diretas dos representantes, pelos representantes do GAC, pode ser que o representante do GAC não venha à reunião. Ele pode ser representado por outro colega do mesmo país. Como que você pode... essa pessoa pode votar novamente? Isso será descrito no próximo paper, que vai ser discutido na proposta de como fazer a eleição dos vice-presidentes. Mas isso não está aqui nesse... Bom, nós vamos voltar a isto. E para os que estiveram em Los Angeles, é necessário ter um nome na lista dos membros do GAC. Se o seu nome não estiver lá, então você não pode votar. Isso aconteceu já em Los Angeles. Então, há na próxima sessão uma discussão sobre isso. Então, podemos adotar essa pequena modificação do princípio 34. Não há nenhuma objeção? Não. Então, aprovado. Número, princípio 35, quem quer começar? Talvez quem tenha proposto a emenda, não sei se é Espanha, Nova Zelândia, Alemanha. Na verdade, eu tenho uma pergunta e não um comentário. Por que que nós integramos esses 21 dias antes da votação? Para votar, por que esses 21 dias? Por que a gente não poderia fazer só um ou dois dias antes da reunião para votar? É por um problema técnico? Da onde que vocês tiraram esse número? Não é uma questão técnica, mas para garantir de dar tempo suficiente para os membros do GAC votarem da forma que for mais prática para eles. Se o GAC decidir coletivamente que um período mais curto é melhor, não tem problema. Antes de passar a palavra para o Paraguai, houve um período de votação eletrônica anteriormente. Nós podíamos mudar, mas para garantir que se naquele dia, por exemplo, não a falta de energia, houve um temporal. Então, esse é um tempo, um prazo para que as pessoas possam votar de forma eletrônica. Foi essa a razão de dar tempo suficiente para garantir que se alguém está de férias ou está no hospital e não pode votar, possa votar. Fala o Paraguai. Muito obrigado, presidente. Eu gostaria de mencionar, nós concordamos com a Alemanha que esse prazo de 21 dias é um pouco exagerado. Obrigado, Alemanha. Obrigado. Temos um esclarecimento. Há duas possibilidades de voto eletrônico. Pode haver o voto quase online. isso pode ajudar a responder o que o Christian perguntou antes. Se no segundo turno não houver quórum, e se as pessoas estiverem online e não presentes, eles podem votar. Então, seria bom se a gente tivesse a possibilidade de votar online. Na verdade, eu acho bom ter esse prazo longo para dar oportunidade para votar, mas eu acho que esse prazo é longo demais. Talvez a gente não tenha terremoto de 21 dias que vai impedir alguém de votar. Obrigado, Alemanha. Está certo se você tem um sistema eletrônico em que independente de você estiver, você possa votar. Na verdade, não se precisaria de tanto tempo. No entanto, em alguns casos, um representante do GAC não pode usar esses 2-3 dias. Por isso que há esse prazo maior. Na última vez em Los Angeles, houve esse mesmo prazo para votação eletrônica. E também tivemos o voto físico, o voto presencial. Então, houve 2 processos. Um que foi fisicamente instantâneo e eletronicamente mais estendido. Podemos reduzir esse prazo. Então, dizer que 21 dias não é vinculante, não precisa ser todos os 21 dias. Pode ser que até 21 dias seria o máximo. Então, o voto pode ser feito antes. Podemos dizer que, mesmo que a gente decida que vai ser a votação em 5 dias, nós temos essa margem de 21 dias. Fala Egito. Eu acho que nós estamos misturando 2 coisas aqui. A duração da votação, os 21 dias. Nós vamos parar de votar. A votação termina 21 dias antes da reunião, é isso? Todos os membros terão a oportunidade de votar até 21 dias antes de... É a duração isso? É a duração, na verdade, a data inicial. Você pode começar a votar 21 dias antes da eleição. A segunda pergunta, continua Egito.
Shall also be made possible during...
A frase disse que a votação é possível durante a reunião relevante. Esse segundo turno seria no caso de um empate. Talvez esses itens deviam ser trocados na agenda. Se vocês olharem o próximo documento, eleições, diz que os votos serão por voto secreto eletrônico de tal data, de setembro, outubro, incluindo um período antes da reunião de Dublin e alguns dias durante a reunião de Dublin, para dar tempo para os que não podem vir e para os que estiverem presentes poderem votar nessa eleição. Muito obrigado, Tracy. Talvez... Eu acho que seria bom a gente fazer a proposta concreta. Então, acho que mais prática e menos teoria, a gente vai conseguir voltar melhor, entender melhor esse texto e vai se tornar esse texto aqui apresentado mais tangível.
Reino Unido, então. Obrigado. Seguindo o ponto levantado pelo jeito, devemos alterar o texto para esclarecer, então, aqui a intenção, porque agora que estou lendo isso, aqui parece insinuar ou indicar uma data de corte. Quando falamos de votar até 21 dias antes, então talvez deveríamos alterar esse votar, cast a vote, em um período que comece 21 dias prévios a. E talvez isso esclareça esse ponto. Obrigada, Schneider. Muito obrigado, nossos colegas nativos, por ajudar-nos. Eu gostaria de não continuar discutindo esse texto por mais tempo, mas ouvir a apresentação sobre um mecanismo concreto, uma de propostas para as próximas eleições. Então, depois voltaremos para o texto específico. Então, Tracy, por favor, se Julia, por favor, talvez você possa aqui colocar na tela a apresentação. E, por enquanto, eu vou ler. Oh, já está aqui na tela, então não é preciso ler. Então, obrigada, Julia. Então, Tracy disse que essa apresentação é sobre o processo proposto para a eleição de vice-presidentes para este ano. Então, aqui fica tangível, é uma maneira tangível de fazer as eleições. E que essas alterações nos princípios da presidência está tentando descrever de forma teórica. Essa é a nossa proposta para começar. E o seguinte slide, e sabemos que o GAC designa vice-presidentes anualmente. Então, já acordamos fazer essa alteração de passar de 3 para 5 vice-presidentes e também há uma convocatória durante essa sessão do GAC para nomeações, um chamado formal para que as pessoas se apresentem como candidatas para vice-presidentes. Isso vai ser antes do Thomas encerrar essa sessão e isso vai até... ou essas nomeações vão ir até 17 de agosto e se houver menos de 5 candidatos, então não vamos ter uma eleição. E vamos ter uma eleição só se tivermos mais de 5 candidatos. Então, nesse caso, teremos a eleição durante... antes e durante a reunião de Dublin, e de acordo com a pergunta do Egito, vai ser voto eletrônico da proposta entre 28 de setembro e 29 de outubro, e os 5 candidatos que ganham mais votos vão ser escolhidos como vice-presidente, se a maneira mais prática para implementar essas alterações e que refletem, estão refletidos nessas ferramentas operacionais. E há uma ferramenta online, e aqui nesse próximo slide temos essa ferramenta que a ICANN instalou para como suporte às eleições e está certificada e já foi experimentada entre a equipe de apoio. É muito simples, funciona muito bem. Está disponível em diferentes idiomas, isso é muito positivo. E cada pessoa só vota uma vez. E só a pessoa que recebeu um convite específico poderá votar. Isso respondendo à pergunta do representante do Irã. Seguinte slide, então. Então, os processos pelos quais vocês recebem um e-mail, Vocês recebem um e-mail em que menciona que haverá eleição do vice-presidente Sugak. Um e-mail por pessoa. E se vocês perderem, vocês não vão poder votar. Clica no e-mail, votam 5 votos. E então esse, o link do e-mail vai enviar uma confirmação do voto e seu voto vai sair, fica confirmado. Então, seguinte slide. Aqui temos, é muito pequeno, mas esse é o convite aqui, o aspecto do convite. Vemos um link depois que diz: prezado leitor, a eleição está por chegar e tal, etc. E tem um link para seu e-mail e só para seu, e isso surge da lista de e-mails do GAC. Então é importante que vocês atualizem seus dados nessas listas do GAC. E aqui no seguinte slide temos novamente, é muito pequena essa imagem, mas mesmo assim podemos ver que essa é uma informação muito básica, que é para fazer um teste. Aqui tem 10 candidatos aqui para essa eleição, e você coloca um X, juntou o nome de cada um, e seguinte slide, e uma vez que a eleição estiver feita, aparece essa tela que com esses dados é para fazer uma prova, um teste, uma simulação, uma simulação de votação para vocês aprenderem ou testarem. E depois de ter feito isso, receberão uma mensagem de recepção que indica que seu voto já saiu, você já votou. E antes de encerrar essa sessão, temos aqui, temos as datas oficiais. O período vai ficar encerrado 7 de agosto de 2005, e esse período de nomeação fica aberto agora aqui. E acho que então isso tudo. Já vimos primeiro esse exemplo concreto. Então, o período de nomeação fica aberto agora até 17 de agosto. A nomeação é feita por e-mail. Vocês enviam um e-mail para mim e o endereço de e-mail está aqui nesse pacote, também com o documento em anexo. Devem ficar seu nome, seu país. Vocês podem fazer uma autonomeação. O nome era outro, e isso não precisa ficar público, e não precisa ser público. Uma vez que eu receber toda essa lista completa de pessoas, de candidatos, e que eu tenha validado, se eu vou colocar essa lista no site do GAC, isso vai ser antes do 31 de agosto. E essa lista, então, estará aqui antes do 31 de agosto e vai até 28 de setembro e 29 de outubro. Então, essa é a implementação prática das alterações que estamos tentando fazer no sistema operacional. Então, o que nós... é isso que nós propomos, é isso como funciona para vocês esse ano. E gostaríamos, então, de manter o formato eletrônico por dois motivos. Um motivo é que é muito mais simples do ponto de vista administrativo, e termos votos de uma fonte, não de duas fontes, combinando o voto eletrônico com o físico. E o segundo motivo é que, em termos de validade, há muito menos chance de erro do que contar em forma física. Então, essa é a nossa preferência para a primeira eleição, para que seja puramente eletrônico, que nós acreditamos e não termos uma eleição física, mas isso dependerá de você. Vocês são os membros do GAC, vocês são quem decidem. Perguntas, comentários, Comissão Europeia, Irã. Estou tomando nota, Egito, Vietnã. Estados Unidos, Comissão Europeia, então, muito obrigada. Obrigada pela explicação. Sim, apoiamos muito o voto eletrônico, é moderno e também está em consonância com esse tipo de organização que funciona através pela internet. Então, apoio isso, mas o único problema é que não coincide com os princípios operacionais. No princípio 35, que acho que aqui não foi mostrado na tela, e começamos a discussão no 35, então, aqui fala, não haverá voto pessoal, em pessoa. Então, devemos consolidar e corrigir isso, ou eliminar isso, esse segundo parágrafo no princípio 35, porque se houver um empate, devemos voltar para o formato de votação eletrônica. É só um esclarecimento que eu queria fazer. Então, vamos ter eleição em pessoa, ou então, e é por isso que nós levantamos essa, fizemos essa questão no ponto 36, no princípio 36, no final, porque aqui é um limite temporal, há um princípio legal simples. Então, é muito importante esclarecer que isso fique bem claro, que isso será só voto eletrônico. Se não for assim, haverá contradições. Eu gostaria de responder isso. Eu entendo muito bem, diz Tracy Hand. Esse é um documento escrito vis-à-vis a apresentação em PowerPoint. Tivemos uma sessão denominada de empates, que disse que em caso de empate, para determinar a posição final ou do quinto vice-presidente, ou haverá uma segunda eleição pessoal, e isso está no princípio 36, mas não é necessariamente, não será necessariamente uma votação pessoal, também poderia ser eletrônica, e isso dependerá da decisão do GAC. Muito obrigado. Irã, a palavra do Irã. Obrigado, senhor presidente. E a respeito do princípio 36, como disse Mark, aqui é uma questão de redação. Em vez de dizer até 21 dias antes, eu diria a partir ou desse os 25 dias, desse o prazo de 25 dias antes de, como disse Manal. Segunda linha, a votação também será possível. O deverá ser feita. Não, eu não colocaria a palavra possível. Em muitos países têm voto eletrônico, mas também continuam praticando o voto físico. Então, devemos ser muito cedo ainda para falar em eliminar do voto físico. E há países em que começou o voto eletrônico, já há 5, 6 anos começou, mas ainda estão votando de maneira física no dia do prazo, do que começa a votação até o meio-dia do dia seguinte. Então, talvez seja muito cedo ainda para falar em eliminar o voto físico. As pessoas, o voto físico é feito democraticamente, um direito das pessoas votar, ir para votar presencialmente. Então, eu não queria chegar a nenhuma conclusão rápida nessa etapa, mas é isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Muito obrigada, disse Tom. Rapidamente, uma resposta rápida. Sim, o senhor está certo. Se nós mantemos as duas opções nos princípios operacionais, ainda assim poderemos decidir com cada lição se vamos utilizar o voto eletrônico ou o voto eletrônico para a primeira lição, e caso haja um empate, podemos utilizar a outra modalidade. Então, poderíamos manter as suas modalidades de voto no princípio, e depois, com cada caso específico, poderíamos decidir o que é preferível. Agora, é a vez da Espanha? Ah, não, Chris de Espanha. A Espanha. Muito obrigada. Sim, o Egito já... Você já disse o que eu pensava dizer. É melhor manter uma certa flexibilidade no teste e depois decidir caso por caso o método que vamos utilizar. E, por exemplo, para os novos membros que chegam a uma reunião pela primeira vez e que nunca... E que não incluíram... ainda não entramos na lista de e-mails do GAC antes da reunião, deveríamos oferecer essa situação excepcional e aproveitar a presença aqui no piso. Então, e eu gostaria de mencionar alguma coisa sobre o impacto e a pergunta da Áustria. Eu acho que o GAC tem um quórum de um terço dos membros para todas as reuniões. Então, eu suponho que sempre que há uma eleição e houver um empate, vamos ter um terço dos membros do GAC presentes na reunião. Muito obrigada. Obrigado, Espanha, disse Schneider. Egito, muito obrigada. Presidente, se aqui eu tenho 4 pontos a levantar aqui, desculpem. Acho que você mencionou que os indicados, os candidatos, o nome dos candidatos não ficariam publicados até o final. Há algum motivo específico disso? Essa é a primeira pergunta. A segunda... Desculpa, de Schneider, eu vou responder essa. Sim, claro, qualquer um que indique outro pode publicar isso, mas se alguém não quer que isso fique publicado, é o secretariado que vai agir de acordo com isso. Segunda pergunta, tem a ver com a segunda rodada, o segundo turno, e... Não sei porque, se nós temos aqui esse sistema online, por que não? Por que deveríamos limitar-nos a votar em forma pessoalmente? E terceiro ponto, e isso tem a ver com a distribuição aqui geográfica e o princípio 21, que já está mencionado no outro documento, que determina que sempre que possível os vice-presidentes deveriam refletir adequadamente a diversidade geográfica do quadro de membros. E eu não vejo muito bem onde aplicar esse princípio. Eu vejo isso simplesmente como um processo de votação. E mesmo com um empate, passaremos para um segundo turno diretamente e talvez possamos dar preferência ou prioridade, se, para um caso de um empate, a alguma região que não esteja representada ainda. E o último ponto, isso enquanto os candidatos solicitando enviar nome e país, e eu sugiro também a região ou regiões que esse candidato representa. Muito obrigada. Obrigado, Manuel de Schneider. Quanto à segunda pergunta, não vejo por que não poderíamos utilizar o mesmo sistema eletrônico para o segundo voto, o segundo turno. Eu, pelo menos, isso para a próxima eleição. Acho que isso estaria muito bem. Quanto à questão das regiões, a diversidade, o problema é que não temos regiões. Esse conceito não é considerado aqui no GAC. E é por isso que há essa ideia difusa de representatividade ou não representatividade. Mas não temos regiões aqui, não levamos em conta 5 regiões. E isso talvez poderia surgir de uma revisão holística, mas, por enquanto, não existe essa modalidade. Se Egito, sim, mas nós temos o princípio e temos o, isso está referenciado aqui. E no princípio 21. Então, mais ou menos, não tem que ser uma região rígida, mas tem pessoas que às vezes nem sabem onde pertence o país. Então, seria muito positivo que o candidato, que haja uma menção da região de onde esse candidato vem. Muito obrigado, Schneider. Mas isso está bem refletido do ponto de vista geográfico e diversidade também do quadro, no quadro de membros. Não se refere a regiões claramente definidas. E isso não foi proposto, isso não faz parte do que nós estamos alterando aqui nessas mudanças menores, porque... E desenvolver esse conceito regional para que isso funcione nas eleições, isso não está aqui. Não poderíamos nunca concluir essa conferência se continuarmos modificando. Então, acho que isso não funcionaria agora. Não, obrigada. Egito.
We discussed the regions.
Eu acho que a gente discuta as regiões ou designar as regiões agora, só dizer que cada candidato diga de qual é a região que vem. Eu acho que é bem simples. Obrigado, diz presidente Schneider, Vietnã, Reino Unido e Estados Unidos. Vietnã, por favor, Ira. Vietnã. Para que um membro escolha um candidato a vice-presidente, nós pedimos, então, que os candidatos enviem um e-mail aos membros do GAC para apresentarem e as razões por que quer ser um vice-presidente, seu plano. Schneider, obrigado. Isso geralmente acontece quando a pessoa se candidata ou indica um candidato, normalmente. Reino Unido, nesse ponto, sobre a ambição de atingir uma diversidade geográfica, eu entendo o ponto do Egito nas eleições de Los Angeles. No meu plano de votação, eu levei isso em conta, a diversidade geográfica, e também pensei no equilíbrio de gênero, que não está mencionado nos princípios. Eu acho que, na nossa carta, prezado eleitor, um lembrete da ambição ou da aspiração de conseguir um equilíbrio geográfico. E se os candidatos disserem de qual é a sua região, eu acho que isso vai ajudar. Thomas Schneider, obrigado. Nós estamos tentando acordar sobre pequenas alterações sobre os princípios operações. O resto que será colocado nos procedimentos, e a gente pode pensar nisso. Isso foi anotado, a questão da diversidade de gênero e geográfica, eu acho importante, mas o que nós estamos fazendo aqui é outra coisa, é tentar acordar essas pequenas mudanças. Se a gente não conseguir discutindo outros temas. Então, vou passar a palavra para os Estados Unidos e para a Holanda, e depois a gente vai ter um intervalo para o café. Estados Unidos, muito obrigado. Eu gostaria de falar do que os colegas do Egito e Vietnã falaram. Eles levantaram pontos muito importantes e que devem ser levados em conta. E o seu comentário agora sugere que foi um desafio que muitos de nós já verificaram em Los Angeles na eleição naquele momento. É um grande desafio tentar escolher ou emendar partes muito específicas dos princípios operacionais e não adotar uma abordagem holística. Como estamos vendo aqui, todos estão interrelacionados. O secretário em si deve ter usado a elegibilidade para votar. Ela usou por inúmeras vezes. Então, é absolutamente imperativo, se houver eleições, teremos que decidir quem pode votar nas eleições. Isso não pode ser separado e chutar essa decisão para mais adiante. Isso precisa ser decidir isso agora. Eu gostaria de deixar registrado que não é possível fazer essas emendas menores de aumentar o número de vice-presidentes, que os Estados Unidos apoia totalmente, mas é impossível endossar, saber. Na verdade, nós precisamos saber quem pode votar. Como vocês sabem muito bem, as eleições de Los Angeles levantou a questão de diferentes interpretações quanto aos membros, sugerindo que, por exemplo, duas organizações intergovernamentais poderiam votar, enquanto que outras não. Uma dos nossos colegas em Singapura, dessas organizações, sugeriu que, ou solicitou que passasse de ser um IGO para um membro. Então, cláusulas relacionadas a IGOs, a observadores, os princípios 15 e 18, que estão desatualizados e devem ser revistos. Nós temos uma preocupação muito grande de que organizações intergovernamentais ou regionais, que também são membros do GAC, não devem votar. Bom, muito obrigado, Estados Unidos. Eu entendo a sua posição. Bom, que eu me lembro que houve a aceitação, então, do aumento do número de vice-presidente, e isso foi aceitado. Nós temos a possibilidade em não acordar na modificação das alterações menores relacionadas aos procedimentos de votação. Então, o que nós vamos fazer, o que foi feito em Los Angeles, é a decisão final. Então, a gente não precisa tomar essa decisão agora, pode ser quinta-feira, mas a decisão, então, quanto ao aumento do número de vice-presidentes, foi acordado. O restante nós vamos discutir depois. Muito obrigado, é a hora do intervalo.